África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
A irmã está cá em Roma, onde tomou parte nessa conferência do Grupo de Santa Marta. Como é que se envolveram, como é que a Igreja em Moçambique se envolveu neste grupo?
Sim, na verdade, esse tema está sendo trabalhado a nível de Moçambique já há alguns anos. E a Comissão Episcopal, desde 2013, está intensificando essas atividades. Tivemos oportunidades de conhecer o Grupo Santa Marta, nos convidaram a participar desde o ano passado na conferência em Madrid. E neste ano também nos convidaram a participar e partilhar o trabalho que estamos realizando como igreja na Comissão Episcopal de Luta e Combate contra este crime. E além da luta, eu sempre digo que queremos trabalhar na sensibilização, sim, trabalhar também com as autoridades para punir, digamos, os responsáveis, os criminosos, não é? Mas também queremos e estamos trabalhando a nível de país na área da sensibilização, naquelas comunidades mais difíceis, onde a comunicação ainda não chegou. Então, queremos trabalhar para que as famílias, especialmente, tenham conhecimento do que realmente e qual a dimensão deste problema em Moçambique. O tráfico de seres humanos, mas também o tráfico de órgãos e partes do corpo humano. Então, para nós foi uma, está sendo uma graça, uma oportunidade única de participarmos deste grupo, porque além de partilharmos, também estamos aprendendo com as outras experiências e levarmos e tentar implementar o que for possível dentro da nossa realidade de Moçambique.
Precisamente, o que leva deste encontro?
Muita coisa, muita coisa. Eu penso que veio fortalecer a nossa missão, o nosso trabalho, e mais ainda com o compromisso do Santo Padre, não é? Que sempre esteve assim muito preocupado e esteve trabalhando e formou este grupo, está incentivando outros grupos também na luta contra este crime. E essa oportunidade que tivemos desse encontro com o Papa, então eu penso que isso veio fortalecer o nosso trabalho. E já sabíamos que era um trabalho importante, que estamos, não é, resgatando a dignidade humana das pessoas, e essa é a nossa missão, mas veio a fortalecer esse trabalho e essa necessidade que temos em trabalhar em coordenação com outras organizações do governo, não governamentais, e da sociedade civil.
Pois, precisamente, o Papa falou naquilo que eu designei os três C's, isto é, uma atividade concertada, concreta e constante. Vai conseguir levar esta mensagem e fazer com que seja posta em prática em Moçambique, para além da Igreja, pelas autoridades e pela sociedade civil?
Eu digo que é possível a longo tempo, por mais motivação que tenhamos, não é? Depois de tudo que ouvimos, partilhamos, claro, ao regressar, a gente volta cheia de vontade, de motivação de chegar e fazer muita coisa. Porém, ao chegarmos, conhecemos a nossa realidade, conhecemos a questão cultural, as tradições de Moçambique. Então, é algo assim que, a longo tempo, eu penso que é possível. Mas como comissão, sempre digo como comissão, mas a Igreja como um todo em Moçambique, nós dentro dessa, como comissão dentro da Conferência Episcopal, e já temos também, além das atividades que já foram organizadas, desenvolvemos uma pesquisa, estamos trabalhando a nível de país, também temos programado do começo até abril do próximo ano, fazermos um encontro com os bispos de Moçambique e África do Sul para trabalharmos esse tema, mas também com a polícia de Moçambique, através da Procuradoria-Geral da República, para fazermos um encontro, Igreja, essas autoridades do governo, especialmente a polícia, não é? É como uma forma realmente de dizer né, dessa proposta do Papa, mas também de buscarmos que essas autoridades, que a competência deles realmente seja assumida, não é? No caso da punição, de buscar investigar quem são os autores desse crime.
Há uns anos atrás falou-se muito no rapto de pessoas para extrair órgãos em Moçambique e sentiu-se que a situação não era interessante. Melhorou? Piorou? Como é que sentem? Aqui chegam sempre notícias de raptos de pessoas, não se sabe bem porquê.
ainda não se tem essa sensibilização, digamos, em relação ao tema. Fala-se do tráfico de pessoas, mas a questão do tráfico de órgãos e partes do corpo humano, a questão do rapto dos albinos, é algo ainda que se tem muito medo de falar, especialmente as organizações governamentais. Quem está tendo esta coragem, para falar, digo coragem, porque é um tema muito delicado, falar no sentido geral a questão do tráfico de seres humanos é uma coisa. Agora, você falar em tráfico de órgãos e partes do corpo humano, uma realidade que está muito ligada à cultura, a crenças do país, é muito difícil. E a Igreja, através da comissão, que está tendo esta coragem de dar nome às coisas. Então, quando se fala nesse tema da questão do tráfico de órgãos e partes do corpo humano, se fala muito indiretamente, se dá muitas voltas e se não se dá o nome às coisas.
Isto vai para além dos albinos?
Isso vai para além dos albinos. Nós realizamos, com o apoio da Agência Católica para o Desenvolvimento da Comunidade, a CAFOT, realizamos um estudo em três regiões das 10 províncias de Moçambique, em três províncias na região sul, e realizamos uma pesquisa com antropólogos da universidade. Queríamos comprovar, porque escutávamos dizer que existia o problema. Então, vamos fazer um estudo, fazer uma pesquisa científica, não é? Conhecendo no terreno para saber se realmente existe o problema ou não, porque depois temos uma base para darmos continuidade ao nosso trabalho. Lamentavelmente, se comprovou que o problema existe. Existe o tráfico de órgãos e partes do corpo humano na região sul de Moçambique, mas que, de certa maneira, retrata a realidade a nível nacional. A questão do tráfico, o rapto e a morte dos albinos acontece no sul também, mas mais para o norte, nas regiões do norte, porque é onde eles estão mais concentrados, não é? E se diz que em Moçambique estão mais de 20 mil albinos. E são raptados, são mortos, seus órgãos são levados tanto para a África do Sul, países vizinhos, assim como Malawi, Tanzânia, Zâmbia, Zimbábue. E os estudos dizem que 95% dos órgãos traficados em Moçambique é para questão de feitiçaria, para alimentar aquelas crenças culturais presentes, que nem bispos, nem sacerdotes, nem religiosos locais escapam dessa realidade. Então, por isso que a Igreja necessita uma abertura nesse sentido, porque eu penso que está se perdendo muita oportunidade como Igreja de falar sobre esse tema, de alertar as comunidades, as famílias sobre essa problemática. Por quê? Porque os próprios dirigentes, líderes da Igreja, quem deveriam ser os mais preocupados, não é? Estão também, são dessa realidade, vêm dessa realidade. Então, está muito enraizado na própria pessoa, não é? Estas crenças, essa problemática toda. Então, se perde a oportunidade nesse sentido. E pronto, eu digo que estamos dando um passo importante. Alguns anos atrás não se tinha nem coragem de falar sobre isso. Agora já se tem coragem, já se fala. Quando fazemos as formações nas comunidades, as pessoas têm coragem de denunciar. Ontem mesmo recebi uma informação de Moçambique, um jovem de 19 anos foi dissipado dos seus órgãos genitais. E essa é uma das coisas assim, muito, muito frequentes. Simplesmente outros dois jovens chegaram na casa deles, ofereceram trabalho doméstico para esse jovem. A crise em Moçambique, o desemprego, os jovens não têm oportunidade. Qualquer promessa que lhe é feita, a pessoa aceita. Foi esse jovem, saiu de casa, foi. No mesmo dia, num monte, cometeram o crime. Num mato, cometeram o crime. Simplesmente dissiparam os órgãos genitais. Por sorte, até ontem à noite ainda a pessoa estava com vida. Mas em muitos casos a pessoa não consegue sobreviver porque fica tempo escondido na mata. Os familiares pensam que realmente está trabalhando e não está. Então, em alguns casos, consegue-se recuperar depois o órgão, já é muito difícil. A nível de Moçambique, que eu saiba, só um jovem teve um tratamento especializado no exterior e conseguiram recuperar. Mas, normalmente, não. Ou a pessoa morre ou permanece mutilado. E assim com outras situações, isso é ontem, 24 horas. Então, as coisas continuam acontecendo. 1% é publicado, mas todos os dias as coisas acontecem. Então, quando a mídia publica, você já sabe que muitos outros casos estão escondidos. E as pessoas têm muito, muito, muito medo de falar sobre o tema. Muito medo, porque também é uma cultura que a África tem da questão da migração. Então, a pessoa desaparece. Tem muita cultura que a pessoa foi trabalhar na África do Sul, porque é normal. Os jovens têm essa cultura também, que chega aos 12, 13, 14 anos, o jovem, para sentir-se homem, tem que fazer esse processo da migração. Então, se desaparece, pensa que está na África do Sul, foi com o tio, foi com o parente, não é? Então, está muito relacionado à questão do desaparecimento, da migração, desaparecimento, mas, na verdade, as pessoas desaparecem ou são levadas para a questão do tráfico. Muitos estão na África do Sul há 30, 20 anos, nunca mais regressaram. As pessoas acreditam que estão trabalhando, mas nunca mais fizeram comunicação. Mas as pessoas ainda acreditam, as famílias acreditam que um dia possa voltar, podem reencontrar-se. Mas, na verdade, a pessoa já foi traficada, já foi morta e assim por diante. Então, é uma realidade muito, muito triste. Assim, muito.
No Grupo Santa Marta, portanto, é um grupo internacional. Imagino que tenha havido outros africanos. Sei que havia, por exemplo, um bispo da África do Sul. Mas que cooperação há a nível da África Austral, portanto, a região onde Moçambique está situado, neste trabalho de combate ao tráfico humano?
Estamos tentando trabalhar em coordenação. Em agosto, agora passado, a CEMIR, da Comissão Episcopal, da qual, a qual pertenço, organizamos uma conferência internacional também, com bispos e representantes desses países, Zimbábue, África do Sul, Zâmbia, Malawi, Tanzânia, e pronto, trabalhamos 2 dias e meio nesse tema, com organizações do governo, não governamentais, aproximadamente 100 pessoas, e estivemos trabalhando sobre esse tema, tanto no tráfico, o rapto dos albinos e o tráfico de órgãos, que é sempre um tema assim, muito, muito relevante, mas ainda fala-se pouco sobre este assunto. Inclusive, depois da nossa partilha também como Moçambique na conferência, alguém disse que o Grupo Santa Marta, quem sabe, pode se abrir também para essas questões do tráfico de órgãos, porque não é específico de Moçambique. Sabemos que em muitos países da África existe essa crença, existe esse problema, só que não se está tendo coragem suficiente para falar. Então, no Grupo Santa Marta também não está se falando sobre esse tema. Fala-se sobre a trata, está muito bem, mas também existe esse outro problema que não se tem coragem ainda de falar. Então, alguém levantou, não é? Disse, quem sabe nas próximas conferências também pudéssemos falar sobre esse tema. Eu acho que seria muito importante.
Então, eu penso, a feitiçaria assim, tem que ser trazida para esse palco.
Tem que ser trazida para este palco, tem que ser falar sobre este tema, não é? E buscar quais são os fatores principais e, a partir disso, estar trabalhando também nessa problemática. Talvez não são todos os países, não é, que tenham esse problema, eu acredito que não, muitos países não. Mas essa é a realidade do nosso país, como Moçambique, e acredito que outros países também terão o mesmo problema. E como há 2, 3 anos atrás, Moçambique sempre existia o problema, porém não se falava. Agora se fala. Eu penso que nos outros países, e especialmente esses que participaram dessa conferência internacional em Maputo, em agosto, comprovaram que em seu país também existe este problema do tráfico de órgãos e partes do corpo. Comprovaram. Então, eu penso que são sinais, que são iniciativa, e a partir desse momento que a Igreja reconhece que existe, especialmente a Igreja, porque é uma das instituições mais credíveis ainda, não é? Então, eu penso no momento que você tem coragem de falar, de assumir que existe, já é um grande passo para trabalharmos na sensibilização com as autoridades para punição e assim por diante nas etapas subsequentes. E como diz o nosso querido Papa, é uma vergonha para nossas sociedades que existem essa questão do tráfico de órgãos, seres humanos, a trata, o tráfico de pessoas. Então, eu penso que o Papa é um exemplo para nós, é ser seguido, não só com suas palavras, mas na prática, o trabalho dele não é, nos motiva muito para darmos continuidade, mais do que o Papa, as palavras que Jesus nos deixou, não é? Pessoa humana como principal e a defesa da sua dignidade.
Para concluir, irmã, tanto esse trabalho é em si uma grande obra de misericórdia, mas estamos a viver um ano extraordinário, jubilar da misericórdia. O que é que isto lhe traz a nível pessoal, de pessoa que trabalha num campo tão complexo e tão essencial como este?
Nós assumimos o compromisso como Comissão Episcopal em todos os nosso trabalho, nossas atividades durante o ano, de colocarmos o ano da misericórdia. Então, em todas as nossas formações, fizemos e ainda temos até o final do ano, uma reflexão sobre o ano da misericórdia e ajudar as pessoas, não é, a perceber, em primeiro lugar, a pessoa, a vítima, digamos, não é, como imagem e semelhança de Deus. E nessa pessoa que está sendo ferida, nessa pessoa que está sendo traficada, escravizada, é o próprio Deus que está sendo escravizado. Então, tentamos trabalhar nessa dimensão da pessoa, não é? De ver a pessoa assim como um todo, não como uma vítima, mas como uma pessoa. Que muitas vezes também a pessoa inocentemente aceita algumas propostas, mas sabemos também que a pessoa às vezes sabe dos riscos que pode correr, mas mesmo assim aceita. Mas pronto, desde o ponto de vista do ano da misericórdia, desde o ponto de vista da igreja, de ver a pessoa como um todo, como um ser humano, como imagem e semelhança e filha, e somos irmãos, não é, do mesmo Deus. Então, de trabalhar nesse sentido. Mas eu penso que o ano da misericórdia, penso não, tenho certeza, foi uma oportunidade, foi uma graça. Como comissão também, nós humanizamos, mas humanizamos as pessoas que trabalham conosco. E eu penso que não deve terminar agora com o encerramento. Isso foi simplesmente uma motivação, um início. E nos comprometemos a dar continuidade nas nossas atividades, que não estamos só na área da questão do tráfico, como dizíamos no começo, estamos com os refugiados, com os migrantes, mas trabalhamos a questão do tráfico porque as pessoas principais vítimas normalmente são mulheres, crianças, os portadores de albinismo, pessoas que estão em movimento, que são migrantes, são pessoas que precisam da nossa ajuda, do nosso apoio.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Portuguesa África da Rádio Vaticano.